Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. A lei do entendimento. Capítulo 5. O entendimento que produz crescimento no conhecimento do Senhor e da sua vontade. Uma vez que um cristão compreende que Deus designou a Cristo para conceder o entendimento da verdade e do querer do Pai Celestial para todos aqueles que nele creem, o cristão pode se achegar ainda mais a Cristo para avançar ou se aprofundar no entendimento do Senhor sobre maiores detalhes envolvidos com os mais diversos aspectos da sua vida. As Escrituras registram claramente que o desejo do Senhor é que todos conheçam a verdade, que é Cristo, para que crendo em Cristo, e tendo comunhão com Ele, transbordem em conhecimento da vontade de Deus a fim de também passarem a ver cada vez mais o que lhes está contemplado na salvação que receberam do Senhor. 1 Timóteo 2, 3-6. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Colossenses 1, 9-12. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. O princípio da lei do entendimento, o qual nos ensina que é pela comunhão com Cristo que um cristão encontra o entendimento e discernimento que precisa alcançar sobre a vontade de Deus, é tão imprescindível e precioso que o Pai Celestial não somente registrou este princípio nas Escrituras, mas também nos enviou o seu Espírito Santo a fim de que, auxiliados por ele, sejamos ensinados sobre esta imensurável dádiva de Deus que temos graciosamente ou livremente em Cristo Jesus. 1 Coríntios 2, 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Por meio da assistência do Espírito Santo enviado a nós, o Senhor quer que saibamos que o entendimento da verdade procede de Cristo e não do mero conhecimento humano, por maior que seja a multiplicação deste último entre as pessoas que vivem no mundo. O homem natural e desprovido da comunhão com Deus não é apto para compreender o aspecto fundamental de que a verdade eterna é Cristo e encontra-se em Cristo, e nem ainda que a verdade eterna encontra-se acima daquilo que os seres humanos conseguem conceber a partir do conhecimento natural e a partir dos sentidos pelos quais adquirem este conhecimento natural. 1 Coríntios 2, 13-14. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2, 9-10. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Além disso, Deus não espera ou requer que as pessoas se tornem inteligentes e repletas de conhecimento humano para somente depois poderem ter acesso ao discernimento da verdade que há na comunhão com Cristo Jesus. O conhecimento que Deus quer que as pessoas aceitem é que o entendimento e o discernimento da verdade e da vontade de Deus estão na comunhão com o Senhor Jesus Cristo, e é isto que o ser humano tanto reluta em deixar o Espírito Santo lhe ensinar. Conforme visto acima, o entendimento e o discernimento da verdade são concedidos por Deus gratuitamente por meio da comunhão com Ele, e não por mérito de características naturais das pessoas. Por mais conhecimento humano que uma pessoa consiga acumular, o entendimento e o discernimento da vontade do Senhor continuam sendo dados gratuitamente àqueles que abrem o coração para recebê-los por meio da graça do Senhor, não importando se uma pessoa se encontra em uma condição mais simples na ótica dos seus semelhantes. Lucas 10, 20-21. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. O conhecimento natural, já desde o pecado de Adão, tantas vezes se manifestou como uma fonte de competição e soberba entre os seres humanos. Porém, o entendimento que procede da dádiva de Deus em Cristo Jesus, e para o qual o Espírito Santo nos assiste para termos acesso, é uma fonte de sabedoria e libertação para todos aqueles que o recebem pela graça, mediante a fé. Pois todos que o recebem não pelos seus méritos, mas por causa do amor de Deus para com eles. 1 Coríntios 8, 1-6. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, ou ensoberbece, mas o amor edifica. E, se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus, senão um só. Porque, ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Portanto, quando o ser humano se dissocia da comunhão com Deus e cogita ter o poder de discernir a verdade e a vida primariamente pelo entendimento natural, ele procura o caminho no qual ele tenta se equiparar a um Deus ou a um Senhor e resiste ao único Deus e ao único Senhor soberano, colocando-se no caminho em que uma pessoa se torna nula em seu entendimento e pensamentos quanto ao querer do Senhor. Romanos 1, 18-23. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indisculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Assim, a única alternativa na qual o ser humano pode encontrar discernimento para a vida eterna segundo o querer de Deus, bem como sobre aquilo que não coopera com esta vida, é o retorno à única fonte da vida e da sabedoria eterna, a qual é aquele por quem toda a vida foi criada e é sustentada. Isaías 55, 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo, os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. É pela perseverança no crer em Deus e na sabedoria que há no Senhor que uma pessoa, pela graça, alcança o conhecimento e a compreensão da vontade do Senhor. Tiago 1:1-8. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O ser humano, na sua fraqueza, tem dificuldade de compreender e permanecer crendo que algo verdadeiramente bom e benéfico simplesmente pode ser-lhe concedido gratuitamente pela graça de Deus, conforme exposto mais amplamente no tema sobre o Evangelho da Graça de Deus. Entretanto, para que nem a própria fraqueza humana seja erguida como obstáculo que impeça um cristão a crer e continuar crendo que é em Cristo que Deus disponibiliza a sabedoria para compreender e cumprir a vontade celestial, o Senhor inclusive lhe concede o Espírito Santo para lhe assistir no clamor ao Senhor em prol desta vontade. Romanos 8:26-27. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Além de declarar o seu querer de que todos os seres humanos conheçam a verdade, Deus também oferece a provisão necessária para que as pessoas estejam amplamente assistidas para alcançarem este conhecimento. Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Todo o conhecimento humano acumulado por séculos, e atualmente tão fartamente disponível pelos mais diversos meios de compartilhamento e reprodução da informação, apesar de útil em vários aspectos naturais, não tem a capacidade de substituir os efeitos e benefícios do contato direto com a fonte de todo o conhecimento e sabedoria segundo a verdade para uma vida de acordo com a vontade de Deus. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Desta forma, quando uma pessoa crê em Cristo e se dispõe a receber a manifestação do amor de Deus por ela, o Senhor anela conceder a ela mais do seu Espírito para que esta pessoa passe a enxergar a vida eterna cada vez mais segundo a luz do Senhor, assim como também para que ela possa ver mais e mais, segundo a sabedoria que procede do céu, aquilo que lhe está disponível na mesma salvação que a permite ver que é em Cristo que estão todo o entendimento e discernimento da verdade e da vontade de Deus. Quando uma pessoa crê e se relaciona com Cristo, tendo a Ele como a fonte da lei do entendimento, ela também se coloca no caminho do contínuo e crescente conhecimento que da parte de Deus é concedido àqueles que o recebem em sua vida como o Senhor eterno. Efésios 1:15-21. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e a vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos e qual a sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Romanos 7, 25, a. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus. E por fim neste tema, quando uma pessoa já não se estriba mais em seu próprio entendimento e força, mas opta em viver e andar segundo o entendimento e a força que lhe é concedida no Senhor, também é a vida do Senhor que ela passa a ver expressa ou refletida de forma crescente em seu próprio viver e andar. Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que, agora, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Saudações finais. Salmos 146, 10. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Apocalipse 14, 7. Adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Os textos narrados neste áudio encontram-se postados em www.ensinovidacristã.org. Saudações com a paz que há no Senhor Jesus Cristo.